Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias estou com aquele café aqui, ó. Todo dia, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo com aquele cafezão matinal para fazer a consultoria gratuita de 8 horas da manhã. Essa consultoria gratuita tem um simples e único objetivo de passar conhecimento para você aplicar o conhecimento e reconquistar ou conquistar a saúde e a liberdade. Muitas vezes até tratando 100% várias doenças que muita gente fala que você não consegue tratar, como diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática. É possível se salvar, tratar 100%, parar de tomar remédios. Assim como os meus alunos têm esses resultados, eu já fiz lives com alguns deles aqui. São alunos lá do programa Protagonista que decidiram se salvar. Controlar a ansiedade e compulsão também é possível, como já fiz live com alunos meus que controlaram 100%. Sair da obesidade, tudo isso sem dietas, sem remédios, sem precisar comer pouco, sem tomar chá, sem contar calorias, sem se exercitar demais. É plenamente possível e a gente está aqui para te ajudar a reconquistar a saúde, mostrando como isso é possível. André, tem nenhuma cilada essa consultoria gratuita? Tem nada. Olha só, essa é a consultoria gratuita de número 237. Ou seja, aqui no canal do YouTube, youtube.com/andreburgos, no Instagram, @andreburgos, tem no mínimo 237 horas de conteúdo profundo para te ajudar o passo a passo, para conquistar a autoestima, bem-estar, controlar a ansiedade, compulsão, ter uma boa gestão emocional, tratar 100% pré-diabetes, diabetes, enfim. Mostrando como você recupera a saúde. Eu fui obeso, eu fui doente, eu tinha vergonha do meu corpo, baixa autoestima, saí da obesidade e a gente, uma das minhas metas de vida é justamente trazer esse conteúdo para você, porque eu sei como dói, como machuca procurar boa informação e não encontrar. André, que bacana, como funciona a consultoria gratuita? Olha só, eu vou te explicar aqui agora. Eita, peraí. Eu não sei se a live no Instagram tá rolando. Vamos lá. Vamos lá. Parece que no meio da live agora, o Instagram decidiu me pedir uma confirmação para saber se eu sou eu. Bora lá. Mandar um código agora. E a gente faz isso ao vivo, tá? Confirmando que eu sou eu. Isso. Pronto. Eu sou eu. Liberou aqui, bora liberar. Na hora que eu ia mostrar o Instagram aqui ao vivo. Agora na live. Eu não sei se tá rolando a live no Instagram. Deixa eu enviar o código novamente aqui, que ele pediu para enviar por e-mail. Eu tô ao vivo, né? Tá tudo tranquilo aí no Instagram. Me parece que eu tô ao vivo, só não sei como encerrar aqui agora. Pronto, voltei. Olha aí, que o Instagram aprontando coisa comigo aqui ao vivo. Bora lá, deixa eu te mostrar aqui agora. Todo dia, aqui, todo dia no Instagram, @andreburgos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. No meu Instagram, que eu acabei de confirmar que eu sou eu venho aqui, ó. Abro caixinha de perguntas todo santo dia. Basta você vir aqui, @andreburgos. Vem nos meus stories, coloca sua pergunta na caixinha de perguntas. Só precisa disso. Tá aqui, André Burgos, tá? @AndréBurgos, opa. Tá aqui em cima, tá vendo o nomezinho? Opa, desse lado aqui, André Burgos. E tá aqui, né? Vem cá, coloca a pergunta. Eu escolhi uma dessas perguntas, deixa eu mostrar aqui para você, tem várias. Uma dessas perguntas pra gente. Tem várias aqui hoje, tá? Pra gente fazer a consultoria gratuita, tá aqui. Eu escolhi uma pergunta que foi bem interessante. Da Selma. O que comer? Olha só que interessante. O que comer? Cadê? O que comer numa dieta carnívora após um jejum prolongado de 5 dias? Eu entendo a confusão. A própria pergunta dela já é a resposta, né? O que comer numa dieta carnívora após um jejum de 5 dias? Bora lá falar sobre isso. E o mais interessante, olha só. O mais interessante é que a Selma, ontem mesmo, ela me fez uma pergunta aqui numa postagem minha. Deixa eu ver se eu acho, tá? Que eu quero que você entenda isso. Ela me fez uma pergunta porque é a dúvida de muita gente. Pronto, tá aqui, ó. Num post meu, a Selma perguntou aqui, ó. Cadê? Olá, numa dieta carnívora, como sairia do jejum prolongado? Qual alimento que poderia quebrar o jejum? Eu ouvi uma médica falando que não poderia ser com carne. E aí? Olha só, eu recomendei que ela selecionasse melhor os médicos que acompanham, tá? Eu recomendei isso, que ela selecionasse melhor os médicos que acompanham. Então, ela já tinha feito uma pergunta aqui, e eu recomendei. A melhor forma é um de jejum proteico, com carnes e ovos. E depois ela veio aqui e veio no Instagram, nos stories, colocou a perguntinha, assim como várias outras perguntas, mas ela perguntou agora. Depois de um jejum de 5 dias, o que comer numa dieta carnívora? Como quebrar o jejum? Bora falar sobre isso, tá? Eu sei que isso é a dúvida de muita gente. Muita. E eu sei que muita gente é desencorajada a fazer o certo, porque ou um grupo de pessoas que desencoraja está mal informada, ou porque quer que você continue dependente dela. Porque pessoas saudáveis não geram lucro. Bora falar sobre isso aqui, tá? E eu separei vários motivos aqui de como fazer um de jejum correto, que eu vou te explicar aqui, e os perigos de fazer um de jejum errado. Como fazer um de jejum errado, eu vou te explicar aqui também. Tá bom? Mas antes, deixa eu só honrar você que tá aqui ao vivo agora. Grande Valmir Santos, bom dia. Valmir, aluno lá do Protagonista. Rosane Gomes César Marques, bom dia. Aluna, membra aqui do YouTube, né? Maria Rejane também. E a Rosane já foi para atividade física hoje, foi para academia, postou nos stories, me marcou e eu já respondi também. Parabéns, Rosane. Maria Rejane também, membra, assinante aqui do YouTube. A Juséia também, membra, assinante do YouTube. Juséia, eu liberei seu acesso lá na comunidade do Facebook, tá? Para os membros assinantes do YouTube, do Instagram e alunos do Protagonista. Eu liberei agora de manhã, tá bom, Juséia? A Kali Sampaio, ou a Kale Sampaio, bom dia. Chegando agora, Itabuna, Bahia. Bom dia, Kale. A Kale. Silvia. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Domênica. Bom dia, Domênica. Márcia Tachihara, Luna, também lá do Protagonista. Márcia, seja bem-vinda. Elza. Tilpe. Bom dia, Elza. Olha aí. Juséia. Olha só, quem assina aqui no YouTube e quem assina no Instagram, entra no clube de assinatura, se torna membro. O link para entrar na comunidade fechada do Facebook já está aqui, tá? Dentro do YouTube e dentro do Instagram. No entanto, é muita gente solicitando. Tem gente que não é aluno e quer solicitar a entrada. E tem gente que assina e quer entrar. Tem aluno do Protagonista que também assina o Protagonista. Ontem tiveram, acho que umas 4 pessoas que entraram no Protagonista e já liberei lá. Se eu demorar para liberar, é porque eu preciso conferir de um por um. Me chama no privado de alguma forma, tá? Tira o print da sua assinatura e me chama no privado, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, me manda um e-mail, tá bom? Mas me chama de perto. Tá? Se eu estiver demorando, porque tem muita gente para entrar na comunidade fechada do Facebook, mas a comunidade fechada é para quem realmente está em sintonia com essa nossa filosofia. Assinante, membro do YouTube, do Instagram e aluno do Protagonista, tá? Lá também tem muito conteúdo exclusivo, tem muito material exclusivo, os guias, enfim, os checklists. Jaurícia, aluna do Protagonista, bom dia, Jaurícia. Da turma aqui no Instagram. Manuela, bom dia. Cadê? Manuela, Irismar Marques, bom dia. Renato Lopes, bom dia. Lia Melo, bom dia, Lia. Welton, bom dia. Dr. Paulo Sobral, grande Dr. Paulo Sobral, beijo no coração. Guerreiro Anocas, bom dia. Tá lento aqui no Instagram, tá travando, não sei se é meu computador, se é lá. Welton, Paulo Sobral, Guerreiro Anocas, Noelma. Duarte, Michela, Elaine, bom dia. Elizabeth, bom dia. Robles Coelas, bom dia. Clarice Ciano, bom dia. Fabrícia Rente, bom dia. Rosana Melo P. Figueiredo Marcelo, bom dia. Carol Oliveira Siqueira. Júlia Meira 4, bom dia. Rafael De Sales, bom dia. Haroldo Soares, bom dia. Silvana Mata, bom dia. Vamos lá, para mim tá bem travado aqui no Instagram, não tô vendo direito, mas vamos lá, tá? Simone, Flórida, bom dia lindo para todos, academia em jejum, tá na Flórida, Simone? Bom dia, Simone, bom treino, tá? E Silvia, não se esqueçam de dar o like, é importantíssimo isso. Olha só, a gente tá falando de jejum, e assim como uma colega aqui, deixa eu mostrar de novo, tá? Quanto mais integração, quanto mais envolvimento aqui, quanto mais você interage, mais interação, mais pessoas são recebem esse conteúdo, mais pessoas são impactadas. E olha só, a colega aqui ontem, a Selma, fez uma pergunta ontem aqui no meu Instagram, numa postagem minha. Cadê? Vê. Olha a pergunta que ela fez, que foi o que gerou o tema de hoje. Olá, numa dieta carnívora, como você sairia do jejum prolongado? Qual alimento poderia quebrar o jejum? Eu ouvi uma médica falando que não poderia ser com carne. E aí? Olha só. Ela ouviu uma médica falando que o de jejum longo não deveria ser com carne. E eu respondi: procure selecionar melhor os profissionais que você acompanha. Talvez a culpa não seja nem dessa médica ou um médico, tá? A desinformação, assim, tem uma parcela de culpa por não continuar estudando, até, mas eu não sei o contexto. E aí, muitas pessoas, assim como a Selma, talvez não tivesse as melhores respostas da dieta, do jejum, por conta de uma má orientação como essa. A falácia da autoridade é muito perigosa, né? Quando você aceita cegamente a opinião das pessoas sem ir a fundo. Então, é importante você dar o like, porque quanto mais pessoas interagem aqui, mas esse conteúdo, né, é entregue. Porque a plataforma YouTube, Instagram, não libera para todo mundo quando a gente inicia uma live, quando a gente faz uma postagem. Eles restringem muito para menos de 30% da audiência. Então, quanto mais interação tem, mais a plataforma vai entregando. Então, mais pessoas recebem boa informação. Tá? Então, é importante que, exatamente o que a Silvia colocou aqui, tá? Mete o dedo no like, deixa um comentário, tá? Coloca um bom dia. Me diz aqui também se você já faz um jejum. Se você faz jejum intermitente, se você segue uma dieta carnívora, uma dieta cetogênica, me deixa saber como é a sua alimentação e sua relação com o jejum. Escreve aqui para mim, tá bom? Bora lá. Eu vou começar. E a única coisa que a gente pede em troca. A gente tá aqui há anos. Olha só que bacana. Acabei de ver aqui, ó. A Aline comentou agora, há 9 minutos, no Instagram. O seu trabalho é incrível, valeu por tanto. As pessoas são beneficiadas, né? Não é sobre o meu trabalho, é sobre como as pessoas absorvem boa informação para se salvar muitas vezes, né? Já trouxe os depoimentos aqui dessas pessoas que decidiram se salvar, revertendo diabetes, hipertensão, controlando ansiedade e compulsão. Então, compartilha, tá? E a única coisa que a gente pede em troca, há anos a gente está aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo, trazendo boa informação, sem segurar informação, sem trocadilhos, sem, cara, sem nada. Conteúdo profundo com evidência científica, inclusive hoje eu vou comentar alguns artigos, justamente para que você que precisa de boa informação tenha acesso à boa informação. Tá? Então, a única coisa que a gente pede em troca, se você vê valor nesse trabalho, é compartilha. Copia o link, se você tiver no YouTube, toca no botão de compartilhar e manda para as pessoas que precisam de boa informação. Se você tiver no Instagram, aqui abaixo no Instagram tem um aviãozinho no canto inferior direito. Um aviãozinho, você toca no aviãozinho, vai aparecer a sua lista de contatos, e lá você só toca nos contatos que vão receber para participar aqui da live, tá? Para receber esse conteúdo. Então, a única coisa que a gente pede em troca é isso, tá bom? Bora lá. Deixa eu só tirar a notificação aqui. Bora lá. A pergunta que quando eu respondi a Selma: Selma, seleciona melhor os médicos que você acompanha. E ela veio aqui na caixinha de perguntas. Bora falar sobre isso. Cadê? O que comer numa dieta carnívora após um jejum prolongado de 5 dias? A pergunta da Selma já é a própria resposta. Se você segue uma dieta carnívora, você come, se fizer correto, carnes e ovos. O que comer para quem segue uma dieta carnívora após um jejum de 5 dias? Ora, já está respondido, carnes e ovos. Mas não preciso só falar o que é, o que não é. Eu vou comentar alguns pontos importantes e vou comentar alguns artigos já já. Tá? Porque como você me acompanha aqui há mais tempo, o que vale é o skin the game e a boa literatura científica, tá? Não é só falácia, porque você vai ver gente como a médica que a Selma estava acompanhando dizendo para não fazer um de jejum com carne. Cara, e ela mostrou algum artigo? ela comentou algum artigo, ela disse o porquê. É importante isso. E eu vou comentar aqui para você e vou comentar alguns artigos aqui, tá? Antes da gente comentar, compartilha, mete o dedo no like, no coraçãozinho aqui. Vamos entender. A nossa genética de hoje, a sua genética, a minha genética em relação à alimentação é baseada na nossa história evolutiva. É óbvio isso. Quando a gente olha a nossa história evolutiva, a espécie humana sempre fez jejuns prolongados, sempre. Logo, o jejum prolongado não é o tema de hoje, mas o jejum prolongado é altamente benéfico para a nossa saúde, muito benéfico. Já fiz o jejum de 5 dias aqui 2 vezes, compartilhando isso com vocês, e muitos aderiram a esse movimento com a gente aqui, e agora a gente vai fazer de novo um pouco antes da Páscoa, tá? Fica ligado. Então, nossa genética adaptou benefícios no jejum longo, e a nossa genética... Opa! A tela aqui escureceu. Pronto, vamos lá, voltou. Então, do ponto de vista evolutivo... Opa, minha câmera voltou. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre fez jejuns prolongados e a espécie humana sempre priorizou uma alimentação proteica. Caça, carne, pesca, né? Peixes, aves e ovos. Sempre. A boa literatura científica comprova isso. Povos caçadores, coletores da atualidade que comem comida de verdade, têm uma alimentação bem proteica, fazem jejuns naturais. Do ponto de vista da evidência científica, os maiores estudos já publicados, já trouxe aqui, mostrando que o consumo da carne é seguro, saudável e quem come mais carne vive mais. Do ponto de vista evolutivo, é muito mais coerente ter uma alimentação mais proteica. Mas, infelizmente, a gente vê pessoas seguindo vieses, ideologias, que não correspondem com a nossa história evolutiva, nem com a boa literatura científica. E aí a gente precisa trazer a boa informação para quem quer se salvar, tá? E eu entendo a confusão, porque existe a falácia da autoridade. Porque muitas vezes basta uma pessoa colocar um jaleco, né, um jaleco branco de médico, que a gente aceita como uma grande autoridade e parece que o que essa pessoa fala é 100% verdade. E não é. Que a gente vê, por exemplo, médicos... nutrólogos recomendando para diabéticos tipo 2 consumirem aveia e pão integral. Isso é perigoso. Se o indivíduo quer se salvar do diabetes... Eita, a câmera de novo aqui. Se o indivíduo quer se salvar do diabetes, é importante ficar longe de comida perigosa, como aveia, nesse caso, que oferece riscos para a saúde metabólica. Tá? E eu mostrei depoimento para meus alunos que se salvaram. Trataram 100% do diabetes tipo 2. Então é importante entender isso. Você ouviu um questionamento de um profissional da saúde? Tá. Procure evidência científica. Entenda sobre hierarquia de artigos científicos, sobre ensaio clínico randomizado, estudo observacional, é em camundongo, é em seres humanos, é uma revisão sistemática, é preciso entender isso. Infelizmente, você precisa entender um pouco, pelo menos para saber nível hierárquico, ok? Mas vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Cara, aqui travou. No meu Instagram travou. Eu não sei, se você estiver no YouTube e no Instagram, só me avisa se tá ok, tá? A tela ficou preta. Às vezes aqui o sistema operacional fica fazendo atualização no background, cara, e sobrecarrega muita coisa aqui. Mas bora lá. Sabendo que a espécie humana sempre comeu comida de verdade e fez jejuns intermitentes. A espécie humana sempre priorizou uma alimentação mais proteica, carnes e ovos, tá? Sabendo disso. Sabendo que é natural para a espécie humana, seguro e saudável, comer proteína... Logo, um de jejum, mesmo após dias, é muito mais seguro, inteligente e saudável comer proteína. Mas é preciso entender o contexto, tá? Um de jejum mais proteico ajuda a manter a massa muscular. Olha só, em períodos longos de jejuns, não necessariamente vai ocorrer perda de massa muscular, se você se exercitar e fizer correto. No jejum de 5 dias que a gente fez as 2 vezes aqui, eu trouxe uma enxurrada de evidências científicas e comentei sobre isso. Durante jejuns, inclusive, de 3, 5, 7 dias ou mais, é importante que haja atividade física. Mas pode ocorrer de perder massa muscular. Pode, não quer dizer que vai, mas pode. E a proteína tem um papel fundamental na manutenção muscular. Então, um de jejum proteico, carnes e ovos, ajuda também nessa manutenção da massa muscular. É preciso que haja atividade física também, tá bom? Um de jejum proteico também ajuda a controlar o apetite. Para quem fez aquele jejum com a gente aqui de dias, de até 5 dias, sabe que a fome some. A fome vai para muito longe. A fome, cara, desaparece. Mas ela vai chegar em algum momento. É possível que chegue. E quando você faz um de jejum proteico, a proteína também ajuda no controle do apetite ao longo do dia. A equilibrar os hormônios da fome, da saciedade, grelina e leptina, tá? Um de jejum mais proteico ajuda a regular o metabolismo e a queimar mais calorias. Existe o efeito térmico? Olha só, inclusive é o tema de hoje, né? Como quebrar o jejum e acelerar o metabolismo. Duas das formas naturais de acelerar o metabolismo de maneira excepcional é no jejum longo e comer uma alimentação proteica. Ter refeições proteicas com mais proteína ou proteína adequada. Nada é tão poderoso para acelerar o metabolismo quanto uma alimentação proteica. Entender a alimentação proteica não é quanto mais proteína, melhor. Tá? A gente pode falar sobre isso mais na frente, tá? Então, quer continuar com o metabolismo acelerado? Ah, cara, existe muita mentira sendo divulgada. Por exemplo, o argumento de comer a cada 2 horas e meia, 3 horas. Um desses argumentos é para acelerar o metabolismo. Mas o que acontece é o contrário, porque não existe nenhum artigo científico mostrando que comer com muita frequência acelera o metabolismo. O que acontece é o contrário. Em jejuns longos, o nosso metabolismo pode acelerar de 4 a 14%, dependendo do tempo do jejum. Nada acelera tanto o metabolismo quanto aumentar o intervalo entre as refeições, não o contrário. Tá? E nada também, do ponto de vista nutricional, acelera tanto o metabolismo do que a proteína. Ok? Um jejum mais proteico. A proteína tem um papel fundamental na saúde metabólica hormonal. Uma alimentação mais proteica está fortemente ligada na sensibilidade à insulina. Para quem tem diabetes tipo 2, o jejum no contexto certo vai ajudar e uma alimentação mais proteica vai ajudar. Para quem tem diabetes tipo 2 e está fazendo os protocolos adequados nutricionais com jejum, é muito mais inteligente fazer um jejum proteico. Porque a proteína também ajuda no controle da insulina, glicose e insulina. Olha que poderoso. Um jejum mais proteico também ajuda a melhorar a saúde óssea. A proteína não está diretamente ligada só à saúde muscular, mas à saúde óssea também. Olha só. O ponto 6, eu anotei 10 pontos aqui. O ponto 6, um jejum mais proteico ajuda a fortalecer também o sistema imunológico. A proteína, e principalmente se você comer proteínas de órgãos, de ovos, que são muito nutritivos, ajuda também a fortalecer o sistema imunológico. A proteína tem um papel diretamente na saúde cognitiva, melhorando o humor. Olha só, para quem está na mentoria do protagonista sabe, a gente fala sobre isso, né? Como acabar com o vício do doce, a gente utiliza algumas estratégias que envolvem proteína, tá? Não é só isso. Mas envolvem proteína, porque a proteína também está diretamente ligada à saúde cognitiva em transtornos de humor. Quer piorar muito a sua ansiedade? Quer ficar irritadíssima? Irritadíssimo? Tem uma alimentação com mais carboidratos e menos proteína. Quer piorar a ansiedade? Coma por emoção e ainda coma alimentos ricos em proteína. Você vai acalmar, alimentos ricos em carboidratos, açúcar, farinha, massa. Você vai acalmar, mas depois a ansiedade volta pior. E você começa a desenvolver distúrbios comportamentais compulsivos, tá? Eu já fiz live com uma aluna minha aqui que controlou 100% a ansiedade e a compulsão. Foi emocionante ver o depoimento da Isadora. Tá? Emocionante. Só sabe quanto é poderoso quem sofre com ansiedade e quem sofre com compulsão. É fácil, André? Não. É preciso esforço. Mas é muito mais difícil sofrer por conta da ansiedade e compulsão do que se esforçar para controlar o quadro. E a proteína é uma das ferramentas que são poderosas para ajudar a saúde cognitiva, a questão do humor, tá bom? Bora lá. Alimentos mais proteicos de origem animal estão diretamente ligados na prevenção da anemia, no combate à deficiência de ferro. Eu falei sobre isso ontem, ovos, né? Ovos também são uma boa fonte de ferro, fígado. Então, quando você tem uma alimentação mais proteica, comendo a proteína mesmo, eu não estou falando de nuggets, tá? Não estou falando de carne processada que você compra empanada e já vem temperada no supermercado. Estou falando de carne de verdade. A carne que você compra, o corte da carne, no açougue, na peixaria, na granja, tá bom? Então, ajuda na absorção, no aporte de nutrientes essenciais, que ajudam a prevenir anemia e ajuda a combater para quem tem deficiência de ferro. Então, fígado, coração, tá? Ovos. Cara, olha só, até aqui foram 8 pontos que eu falei que justificam fortemente um jejum mais proteico. Ponto 9, um jejum mais proteico ajuda a prevenir também quem tem deficiência de vitaminas do complexo B. Geralmente, o que é vital e é muito perigoso, tá? Isso pode ser fatal. Quem abre mão do consumo de carne aumenta muito as chances de logo sofrer, né, por conta da deficiência de vitaminas do complexo B. E é, só tem alimentos de origem animal. Por isso, quem escolhe não comer carne precisa suplementar, porque escolhe colocar sua saúde em risco. Porque do ponto de vista evolutivo, você já sabe, você que é meu aluno, minha aluna, que você acompanha aqui, já sabe. A espécie humana sempre priorizou o consumo da caça, carne e ovos. Todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais para a nossa saúde estão em alimentos de origem animal. Existem nutrientes, como as vitaminas do complexo B, que só contêm em carnes. Carne vermelha, por exemplo, fígado, que são vitais. Quando alguém escolhe não comer, escolhe colocar sua saúde em risco. E aí precisa suplementar. Não é a mesma coisa, a suplementação sintética da comida de verdade, mas já é fazer alguma coisa, tá? E o ponto 10, uma alimentação mais proteica também ajuda a prevenir deficiência de zinco. Carnes e ovos são excelentes fontes de zinco. Zinco também, tá? Que tem um papel importante na cicatrização, por exemplo, na imunidade, na reprodução e no crescimento. Zinco, fundamental. Benefícios aqui de fazer um jejum proteico. Não só ter uma alimentação mais proteica, mas fazer um jejum proteico. E não entenda, olha só, meu pai é um grande exemplo. O meu avô, o pai do meu pai, ele faleceu de infarto. Então a gente já vê que pode ter uma predisposição genética para o meu pai, para mim e por aí vai. E certo dia, meu pai viu uma reportagem, eu me lembro como se fosse hoje, eu era criancinha, uma reportagem falando que o alho ajuda a melhorar a saúde cardiovascular. Olha só, meu pai viu uma mágica aí. Se meu avô morreu de infarto e meu pai tem medo de ter o mesmo problema, então ele trabalha para melhorar a saúde cardiovascular. Logo, cara, meu pai passou anos, até hoje, ele come bastante alho todo santo dia. Parece que quanto mais alho, melhor. Não entenda isso, tá? A proteína é saudável, ok, é ótima. Mas não adianta você ter uma alimentação proteica se toda semana você fura a alimentação. Você vai tomar refrigerante, tomar sorvete, beber álcool em excesso. É sedentário, fuma, bebe. Olha só, a proteína não vai fazer milagre. O que faz milagre na sua vida é o estilo de vida que você escolhe cultivar. Eu isolei um componente aqui, dois componentes, né? Que é o jejum e uma alimentação proteica. Justamente para trazer, iluminar o caminho de quem tem dúvidas. Como a colega aqui, a Selma, né, que segue uma dieta carnívora. Eu não sei a história da Selma, mas a pergunta é: para quem segue uma dieta carnívora, o que comer após um jejum prolongado de 5 dias? Se fizer uma dieta carnívora certa, eu já provei aqui para você, não tem absolutamente nenhum problema. Mas é preciso fazer correto. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Jejuns longos são saudáveis? Cara, a gente já fez aqui os de 5 dias, 2 vezes, a gente vai fazer mais esse ano. Absolutamente saudável, seguro e benéfico, quando aplicado do jeito correto. Mas muitas pessoas são desencorajadas a fazer o que é correto por desconhecimento ou não sei o que é. Então, eu elenquei 10 pontos aqui da importância de uma alimentação proteica, da importância de um jejum mais proteico. E olha só, eu trouxe 5 pontos de alerta aqui, de atenção. Cara, no meu Instagram aqui, minha tela do Instagram tá travada. Eu não tô vendo nada do Instagram aqui, tá? Não sei nem como é que eu vou encerrar essa live aqui. Mas vamos seguindo. Na hora de encerrar, eu vejo como faço. Para você que está no YouTube aqui, você também está no Instagram? Me deixa saber aqui, tá? Se no Instagram está tudo certo, está tudo ok, tá bom? Bora lá. 5 problemas de fazer um jejum com mais carboidratos. Por que eu estou trazendo isso? Porque, olha só, é muito comum pessoas procurarem uma forma de compensar. Ou seja, existem pessoas que querem continuar com a alimentação, por exemplo, uma dieta flexível, que oferece riscos para a saúde, como eu já provei aqui, né? Comer de tudo um pouco, comer bastante carboidrato, e aí procura uma forma de compensar uma má alimentação como uma dieta flexível. Então, tem pessoas que seguem, fazem jejuns de dias, jejuns prolongados, de 1, 2, 3, 4, 5 dias, para fazer um de jejum num rodízio de pizza, por exemplo. Cara, isso é perigoso. Fazer um jejum de 24 horas para depois comer pão loucamente, tomar cerveja e comer bastante carboidrato. Isso é perigoso. Então é importante entender isso. Porque entenda, grande Ricardo, Lia, ok. Para mim, a tela fechou aqui, escureceu 2 vezes. Na segunda vez, o Instagram travou aqui a minha tela. E no YouTube tá tudo quieto aqui, mas eu tô vendo, tá? Tô vendo o número de pessoas assistindo, tô vendo aqui os comentários. Ó, Domênica aqui. Faço OMAD, ou seja, uma refeição por dia, faço carnívora, ovos, carnes e vísceras. E sigo o André Burgos. Boa, parabéns, Domênica. Grande Ricardo, está ok. Lia, olá, Lia, bom te ver por aqui, Lia. Também tá ok, tá? E reforçando, não se esquece de dar o like, porque boa informação precisa ser divulgada. Olha só, vamos agora falar pontos importantes. Deixa eu só ajustar a tela aqui para mim. Existem pessoas que buscam compensar, seguem uma dieta que oferece risco, né, como uma dieta flexível, que te fazem acreditar que é ok comer de tudo um pouco, comer açúcar regularmente, massas, e as pessoas podem aumentar muito as chances de adoecer, de se tornar obesas, de piorar a ansiedade, compulsão, gordura no fígado, diabetes e por aí vai. E aí, por conta de uma má alimentação, procuram aplicar jejum. Faz um jejum longo para poder se alimentar mal. O jejum é maravilhoso, mas o jejum não anula uma má dieta, uma má alimentação. Então, quando você faz um de jejum com muito carboidrato, isso pode aumentar muito os riscos de obesidade. Não é o jejum que vai fazer emagrecer. Já expliquei muito isso aqui. O jejum é poderoso, mas o jejum não faz milagre. O jejum não é para emagrecer. Se você tiver a alimentação adequada com o jejum adequado, vai emagrecer de uma maneira acelerada, segura e saudável. Mas não tente fazer jejum para compensar uma má alimentação. Não tente fazer jejum loucamente para poder emagrecer se não cuidar do que está fora do jejum. O que é que está fora do jejum, André? A qualidade da alimentação na sua janela alimentar. A sua disciplina na atividade física. A qualidade do sono que você escolhe cultivar. Como você controla níveis de estresse. Como você vive fora do jejum? A vida não é só sobre o jejum. É tudo um aglomerado. São vários braços interligados, que no final das contas são braços que te sustentam. O jejum é maravilhoso, mas precisa ser aplicado no contexto correto. Então as pessoas se tornam obesas porque seguem uma dieta flexível, ou seja, comem de tudo um pouco. Você não vai ver nenhum obeso comendo comida de verdade. Não vê. Você não vê nenhum povo caçador-coletor com um indivíduo obeso. Não tem. Não tem diabético, hipertenso, pessoas com esteatose hepática, povos indígenas que comem comida de verdade. Povos caçadores-coletores, nos mais diversas regiões do planeta Terra, você não vai encontrar nenhum obeso. As pessoas se tornam obesas porque comem de tudo um pouco. Ou seja, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. O termo equilibrado é muito sedutor, né? Porque do ponto de vista da natureza, nunca houve equilíbrio. O leão come carne, não tem equilíbrio nisso. A vaca come o pasto, não tem equilíbrio nisso. O homem, a espécie humana, sempre comeu predominantemente carnes e ovos e em menor quantidade vegetais. E fazia jejuns. Também não tem equilíbrio nisso. Entende? E não tem equilíbrio tanto do ponto de vista da comida de verdade, porque se a gente fosse colocar vegetais e carnes, nunca houve 50%, 50%. Sempre predominância de carnes e ovos. Sempre. Basta estudar um pouquinho sobre nossa história evolutiva. E hoje, além de falarem para você que o equilíbrio é comer de tudo um pouco, piorou. Porque a espécie humana, nossos ancestrais, não tinham iFood, não tinha mercadinho, né? Não tinha. Olha só, eu fui deixar meus filhos na escola, cara, não tá nem aqui. E eu ia comprar queijos no mercado. E eu desisti no meio do caminho de comprar queijos porque eu iria atrasar para a live. E eu cortei o caminho para voltar. Só que tem a Beira Rio. Aqui perto, eu moro bem perto da Beira Rio, no bairro. Enfim, das graças. E aí, toda quinta e sexta tem uma feirinha ali. E tinha um pessoal que traz manteiga de garrafa, castanhas, queijos do interior. Cara, eu parei ali na hora e aproveitei para comprar. E quando eu tava saindo, eu comprei manteiga de garrafa e queijo. Ele falou: olha só, toma aqui esse cartaz que eu faço delivery também. Cara, maravilhoso. Maravilhoso delivery, né? De comida de verdade, de queijos, de manteiga, de castanhas. Então, eu vou provar aqui, é a primeira vez que eu compro lá. Naquela época, nossos ancestrais não tinham delivery. Tinha que gastar energia para caçar. Passava-se meses sem comer nenhum vegetal. Tá? Não se caçava a cada 3 horas. Hoje é muito prático. Por um lado, é muito bom. Mas essa praticidade pode estar causando um risco alto para a nossa saúde. Sedentarismo, falta de esforço. Né? Então, as pessoas hoje vêm se tornando obesas, piorando a relação com a comida por conta desse excesso de praticidade. Está tudo muito simples e fácil, comendo de tudo um pouco. Então, quando você faz um de jejum com mais carboidratos, você está aumentando muito as chances de engordar, de ter dificuldade de controlar o peso, de se tornar obeso, de piorar a sua relação com a comida, tá? 1.2, fazer um de jejum com mais carboidratos pode aumentar muito as chances de ter doenças cardiovasculares. Ontem eu trouxe aqui um artigo, um dos maiores artigos já publicados sobre carnes, gorduras, que acompanhou pessoas por décadas e viu que pessoas que comem mais carboidratos têm maiores chances de morte por todas as causas. Está no artigo que eu mostrei aqui para você na consultoria de ontem sobre ovos, na consultoria gratuita de número 236. Então, pelo fato, não é comer carboidratos de frutas, tá? Mas quando falam carboidratos, é carboidratos processados, refinados, pão, bolacha, biscoito. Está documentado na boa literatura científica. Quando você faz um de jejum com mais carboidratos, aumenta riscos de câncer. A espécie humana nunca teve tantas doenças tumorais como câncer. Nunca. Nunca nos alimentamos tão mal como espécie humana. Nunca. Só para você saber, talvez você já saiba, mas a célula cancerígena se alimenta de glicose, de carboidrato. Olha só, o problema não é a glicose, porque todo ser humano saudável vai ter ali a glicose circulando no sangue. Todo ser humano, sempre. Se você passar um ano sem comer nada, assim como eu já trouxe um artigo aqui, um indivíduo passou mais de um ano sem comer nada, vai ter glicose. Nosso fígado produz glicose. O problema é, a glicose é elevada o tempo todo. Quando você come muito carboidrato, a glicose eleva. Quando você come pão, a glicose eleva bastante. Come bolacha, torrada, biscoito, sorvete, refrigerante. A glicose está elevando o tempo todo. Calorias vazias. É a glicose elevando, aumentando o estresse oxidativo, piorando a inflamação. Então, quando você faz um jejum de um dia, dois dias, e tenta fazer um de jejum para compensar, ou, desculpa, faz um jejum longo para compensar um furo na dieta e fazer um de jejum num rodízio de pizza, cara, você tá se sabotando muito. Tá? Então, um de jejum com mais carboidratos, como esse, de forma desenfreada, aumenta também as chances de câncer. E não falo da boca para fora. Acho que todo mundo, talvez, já conheceu alguém bem próximo que sofreu ou está sofrendo com isso. Vai investigar o estilo alimentar. Algumas pessoas vão ter uma predisposição maior, outras menores. Tá? Mas, enfim, eu não quero colocar minha saúde em risco. É importante o que a gente faz 90% do tempo é o que mais importa para a gente, 80% do tempo. Então, não tenta compensar uma má alimentação com um jejum, tá bom? O Alzheimer, que é o diabetes tipo 3, há poucos anos, né, atribuíam o Alzheimer, Parkinson, demência, até o diabetes, a doenças da terceira idade, eram doenças de velho, né? Cara, cada vez mais as pessoas mais novas estão tendo Alzheimer, demência, diabetes tipo 2, hipertensão. Cara, criança está crescendo assim. Tudo está fortemente ligado ao consumo de carboidratos refinados. Então, fazer um de jejum mais longo com uma enxurrada de farinha ou farinha e açúcar é perigoso. Sabe, pessoas que falam, meus exames estão todos bons. Cara, uma hora a conta pode chegar. Pessoas que buscam um argumento para continuar cultivando um estilo de vida danoso. Tem pessoas que fumam e morrem de velhice. Pessoas que fumam a vida toda e morrem de velhice. É o ponto fora da curva. Talvez você encontre ou conheça alguém que come pão e bebe muito e morreu de velhice. Cara, mas são pontos fora da curva. A gente vê que a grande maioria das pessoas não tolera isso. Eu não quero, eu, André Burgos, colocar a minha saúde em risco. Afinal de contas, você que me acompanha aqui, não precisa muito tempo, né? Mas você já sabe, cara, eu sou pai, eu sou marido, eu tenho dois filhos, eu sou filho, eu sou irmão. Eu quero envelhecer, eu quero aproveitar o máximo da vida. Eu não posso atribuir a felicidade da vida a comer farinha e beber álcool, a comer açúcar e beber álcool. É muito mais do que isso. Quem já perdeu alguém por conta da hipertensão, infarto, sabe que a hipertensão é desenvolvida pela alimentação. Farinha e açúcar está fortemente ligado a isso. Quem conhece alguém que tem ou teve diabetes tipo 2, cara, sabe o sofrimento que é. Diabetes tipo 2 é uma doença adquirida pela alimentação. Pessoas que se tornam diabéticas comem de tudo um pouco, uma dieta flexível. Então, quando você faz um jejum de 24 horas, 36, 50, 5 dias, e faz um de jejum com muito carboidrato, você está aumentando as chances de ter uma doença metabólica, como Alzheimer, diabetes tipo 2, esteatose hepática. Não compensa, tá? Não usa o jejum para compensar uma má alimentação. E o de jejum com mais carboidratos está fortemente ligada a transtornos compulsivos comportamentais. Depressão, transtornos de humor, tá? Compulsão, Porque pessoas vão para uma base de sofrimento do jejum para poder comer muito depois. Isso é gatilho demais. Eu já fiz lives com alunos meus que controlaram 100% a ansiedade, a compulsão. Mas não é só sobre alimentação, não é só sobre o jejum. É muito mais também sobre o olhar para dentro, tá? Sobre a sua autocompaixão, autoconsciência. Entender seus padrões de pensamento, suas emoções e remodelar isso, ligando tudo à alimentação e ao jejum. Tá? Então, utilizar ferramentas de jejum para poder se alimentar mal é perigoso. Utilizar o poder do jejum, que é maravilhoso, para seguir uma dieta pobre em qualidade, uma dieta flexível, é perigoso. Tá bom? Eu trouxe 5 pontos aqui importantes de atenção. Para você, quer fazer sua exceção? Faça, planeje, mas não tenta procurar truque e atalho. Eu acredito muito que se você cultiva um estilo alimentar, um estilo de vida 80%, 90% ideal, não é uma exceção pontual que vai oferecer algum risco. Mas boa parte das pessoas não consegue lidar com essa exceção. Faz uma exceção, cara, abre a porta do inferno, tudo desanda, fica difícil voltar. Por isso que a gente dá as mentorias lá no Protagonista, né? Para acompanhar de perto quem quer ajuda, quem precisa de ajuda, quem quer pertencer a um grupo, ter acesso às mentorias. Porque boa parte das pessoas não consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo sabendo o que deve ser feito. Quando você não tem uma boa relação com a comida, é perigoso. É perigoso. Ontem eu estava falando com duas colegas, duas mulheres, que se inscreveram no Protagonista, mas não deram, não foram adiante. Uma concluiu a inscrição, a outra não. E ela falou, ela tem 49 anos, está com grau de obesidade em 1, mas não consegue fazer o que precisa ser feito. Ela acompanha aqui, cara, olha só, é uma escolha, né? Ou você continua vivendo assim, com essa enorme dificuldade e espera resultados diferentes, porque é difícil acontecer, né? Você fazer a mesma coisa, ou você se esforça para dar um passo adiante, para ter acesso às mentorias, ao grupo, ao acompanhamento, e aí é poderoso. É poderoso, né? Eu não sei nem se ela está ouvindo aqui agora, tá? Mas, enfim, é poderoso. Eu sei como é isso, porque eu fui obeso, eu procurei boa informação, eu sofri, eu tinha vergonha do meu corpo. Por isso, eu não meço esforços para estar aqui, trazendo conteúdo, alertas e boa informação. E oferecendo ajuda para quem quer ir um pouco além, né? Oferecendo ajuda. Eu sei como isso é importante, tá? E olha só, eu quero comentar aqui uns artigos que é interessante, tá? Teve um estudo que analisou justamente um de jejum mais proteico sobre o apetite e a energia. E o estudo analisou os efeitos de um de jejum com mais proteína, 35% das calorias vindas de proteínas, tá? E o de jejum reduziu o apetite e a fome ao longo do dia. Quando você passa um período longo de jejum e faz um de jejum mais proteico, o jejum mais longo, ele já diminui muito a fome. E quando você tem o aporte adequado da quantidade de proteínas, cara, a fome some ainda mais. Nada sacia tanto quanto proteína. Nada sacia ainda mais do que proteínas com gorduras. Uma carne com a gordura natural da carne, por exemplo, tá? Cadê aqui? Olha só, e os resultados desse estudo indicaram que o de jejum com mais proteína diminuiu significativamente a fome, a vontade de comer e o consumo de calorias no almoço, que foi um de jejum longo, e o de jejum mais proteico foi no café da manhã. Naturalmente, se você escolhe comer de manhã, é importante que seja a primeira refeição, o café da manhã, com mais proteína. Porque os estudos mostram que quando você tem um café da manhã mais proteico, você tende a ter menos fome ao longo do dia, logo, come menos calorias. Se você precisa emagrecer, é ótimo isso, né? Cadê aqui? Olha só, e aqui foi com um de jejum rico em proteínas, sobre o ganho de peso, o acúmulo de gordura corporal, tá? O estudo avaliou os efeitos de um de jejum com mais proteína, 35% de calorias vindas da proteína, comparado com outro estudo com 13% de proteína. Um outro grupo fez 13% de proteína. Olha só, um de 35% das calorias vindas de proteína e outro só com 13%. Sobre o acúmulo de gordura corporal, o consumo diário, né, o que foi consumido ao longo do dia, e a fome ao longo do dia. Os resultados indicaram que o de jejum com mais proteína impediu o acúmulo da gordura corporal, diminuiu o consumo diário, a fome e aumentou a saciedade, comparado com um de jejum menos proteico. Tá? Então, esses dois estudos são enfim, dois dos estudos que mostram que não é só o consumo de proteína ajuda na fome e na saciedade, mas um desjejum mais proteico, com mais carnes e ovos, tá? Então, para a gente sintetizar aqui, já são quase 45 minutos, só para a gente sintetizar, deixa eu só tirar a tela aqui, para melhorar a janela para mim aqui. Aqui. O que comer na dieta carnívora após um jejum prolongado de 5 dias? A Selma perguntou. Selma, a sua pergunta já responde, né? O que você faz na dieta carnívora? O que comer no de jejum prolongado de 5 dias? Ora, carne. Carne e ovos. No entanto, vem uma dica extra. Tem uma dica poderosa aqui. Cara, meu Instagram não tá passando nada aqui. Mas bora lá. Quando você faz um de jejum de dias, a partir de 36 horas, 48 horas, o seu sistema digestivo está bem tranquilo ali, em paz, né? Então, a partir de dias de jejum, é interessante você fazer um de jejum mais suave, mais lento, progressivo. Por isso, também, naquele jejum de 5 dias que eu fiz aqui com vocês, o meu de jejum primeiro foi com caldo de ossos. Eu vim tomando caldo de ossos ao longo do tempo, né? Dos 5 dias de jejum. Então, o meu de jejum foi com caldo de ossos, depois uma proteína magra com ovo cozido, depois a carne normal. Isso de maneira gradativa, tá? O de jejum, ele não deve ser avassalador. Ou seja, colocar aquele pratão e bater tudo de uma vez. Porque isso pode dar diarreia, algum desconforto, tá? Só isso, dica extra. Mas nada mais interessante, nada mais inteligente do que após um jejum de dias, fazer um de jejum proteico. Não precisa ser só carnes e ovos. Mas olha só, proteína e vegetais com baixo amido é mais inteligente, é mais interessante, tá? Quando é um jejum muito longo. Então, folhas, verduras, vegetais com pouco amido, com pouco carboidrato, mas começa pela proteína. Deixa os vegetais para o segundo momento na mesma refeição, tá? Olha a dica extra aí, ok? É isso, rapaziada. Aqui sobre o de jejum de 5 dias... Da Selma. Ok, Selma, não sei se você está aqui ao vivo, mas eu vou responder aqui nos stories, tá? O que comer na dieta carnívora após um jejum prolongado de 5 dias? E aí vem uma dica extra também, tá? Evita carne muito, muito gorda. Tá? Evita carne muito gorda depois de um jejum de 5 dias, porque isso pode dar diarreia, algum desconforto. Só isso, tá? Mas prioriza uma refeição mais proteica. Rita, bom dia. Não entendi, André. Você ficou 5 dias sem comer? Sim. Ano passado a gente fez esse jejum de 5 dias aqui 2 vezes, tá, Rita? Tá aqui. Todos os dias fazendo live, trazendo conteúdo sobre jejum. Nesses 5 dias que eu passei sem comer as 2 vezes, eu medi glicose e cetose aqui ao vivo e trazendo artigos, tá? Eu vou fazer de novo agora, antes da Páscoa. Tá bom, Rita? Não só eu, né? Eu trago esse desafio, eu convido as pessoas lá para o canal do Telegram, o link está aqui na descrição do YouTube, na bio do Instagram e descrição do podcast. Lá no canal do Telegram, a gente manda mais informações, tá? Vou fazer de novo esse jejum de 5 dias. Estavam me cobrando aqui já, né? Mas eu vou deixar para fazer depois do Carnaval e antes da Páscoa, entre março e abril, tá bom? E aí a gente faz junto, é um jejum de 3 a 5 dias, tá? Fiz 2 vezes ano passado, acho que foi de agosto para setembro e no começo de dezembro. Tá tudo aqui no YouTube. Eu medi glicose e cetose, tá? Franciele, fala a data para ir se preparando. Já falei, Franciele, não tem a data específica, eu vou comentar, eu posso depois revelar aqui na live ou lá no canal do Telegram, tá? Mas vai ficar entre o Carnaval e a Páscoa. Vamos fazer ali no meio, tá bom? Olha, grande Ricardo, no próximo eu tô dentro. Show de bola, bora lá. Vamos lá para responder as próximas perguntas aqui. Porque, olha só, é importante isso, né? É importante. Assim como a Selma aqui, que acompanha algum médico, que eu não sei, tem pessoas que acompanham vários médicos, tem muito médico bom, mas tem muito médico que é desinformado e fala mal do jejum. O que falta é estudar e ter o skin the game. Ou seja, aplicar. É estudar e aplicar. E aqui a gente estuda, traga os artigos e aplica. Então, vocês já viram aqui os resultados, já trouxe depoimentos dos meus alunos, né? Não é falácia. É saber como funciona no mundo real. E a gente traz isso aqui. Mas é preciso fazer certo. Então, antes da gente iniciar o jejum de 5 dias, a gente vai fazer um trabalho de limpeza, de preparo para fazer correto, tá? Combinado, Franciele. Tô dentro, show de bola. Bora lá. Eu tenho um canal também no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, né? Mas aí o grupo do WhatsApp é para os alunos do protagonista, né? Que a gente entra lá para compartilhar mais coisas específicas. Bora lá. Olha aqui. Gisele, água de coco natural pode ter limite de consumo? Amo, mas ainda não consumi. Olha só. Gisele, água de coco. Água de coco é absolutamente saudável. Água de coco fez parte da história evolutiva humana? Claro que fez. Mas o coco é uma fruta, é sazonal. E aí tem algum perigo aqui nessa pergunta, né, Gisele? Água de coco à vontade. Pode. Vamos lá. Quer dizer, tem limite de consumo. Claro que tem limite, né? Claro que tem limite. O que é que eu entendo? Acho que é a Gisele que é lá do protagonista, né, Gisele? Vamos lá. Água de coco é riquíssima em frutose, açúcar. Opa, um alerta. Qual a minha opinião sobre água de coco? Quem tem esteatose hepática fica longe. Muito longe. Quem tem doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, também evita ao máximo, tá? Para quem precisa emagrecer, é onde entra alguns detalhes. Por isso que a gente dá as consultorias e mentorias, tá? Por isso que a gente acompanha lá nas mentorias. Mas entenda, para quem tem sobrepeso, é importante manter, evitar picos de glicose e de insulina. É importante evitar. Insulina alta diminui a queima da gordura corporal. Insulina alta está fortemente ligada a mais fome e vontade de comer. O sabor doce da água de coco pode aumentar apetite e vontade de comer. E aí é um trabalho individual. Se você tiver uma boa relação, tá tudo bem. Para quem só tem um leve sobrepeso, para quem está no peso ideal, se exercita regularmente, não tem doença metabólica, eu não vejo por que tá com medo de consumir água de coco. No entanto, faz muito mais sentido, e aí é uma opinião minha, consumir água de coco como um pós-treino, por exemplo. Tá? Como um pós-treino. Se exercitou muito, fazer uma reposição eletrolítica, água de coco. Nesse cenário, se exercita, está no peso ideal, próximo ao peso ideal, não tem doença metabólica, água de coco não vai ser nenhum problema. Mas a pergunta, né, Gisele, o que me deixa meio cuidado, é se tem limite de consumo. Porque as pessoas, quando perguntam isso, tem limite de consumo? Pode comer à vontade, consumir à vontade, beber à vontade? Parece que é cuidado, tá? Cuidado só com isso. Ok, Gisele? Vamos lá. Ícaro perguntou aqui. Cadê? O médico falou para continuar com grifagem. Desculpa, o médico falou para continuar com grifagem. Sem tomar, a minha glicemia não passa de 100. Reverti diabetes tipo 2? Olha só, isso é bem interessante. Eu não sei porque eu preciso entender o contexto, né? Se você sem tomar o remédio, a glicemia está em 100, isso é bom. Mas não dá para afirmar que reverteu o DM2, porque é preciso ver outros exames, como a insulina em jejum, os níveis de insulina mesmo, né? A hemoglobina glicada e glicemia em jejum. A glicemia em jejum em 100 eu estou achando ainda um pouco alta, tá? Mas isso não caracteriza diabetes, tá bom? Isso é um bom sinal, mas é preciso entender o contexto. Só por essa informação não dá para afirmar que reverteu o DM2, tá, Ícaro? O que comer na dieta carnívora foi o que a gente comentou hoje. Olha só a pergunta aqui do. Cadê? Welton, como explicar você estar na dieta carnívora estrita e ter alterações de um dia para o outro de 2 quilos? Os meus alunos do protagonista sabem de cor e salteado essa resposta, né? Nosso peso corporal oscila, Ícaro. Ou Welton, desculpa. Welton, nosso peso corporal oscila. Se você beber mais água, vai aumentar o número na balança, por exemplo. Mesmo na dieta carnívora, tem alimentos que vão influenciar muito nisso também. Se você consome queijos, por exemplo, vai influenciar nisso também. E o número na balança não necessariamente representa o emagrecimento real ou engordou. Se tem mais líquido, aumenta o número na balança, né? Então, eu precisaria entender como tá. Você fala de uma carnívora estrita, eu preciso saber realmente como tá. A frequência e quantidade do que se come, né? O horário que você se pesou. Porque no mesmo dia, se você se pesar 4 vezes, é muito provável que as 4 vezes que você se pesou no mesmo dia seja um número diferente na balança. Nosso peso corporal oscila, tá? E aqui a Gisele perguntou de novo, né? Tinha perguntado ontem e perguntou hoje sobre água de coco. Água de coco tem limite de consumo? Ou não pode nada? Poder pode, mas depende do contexto, né? É isso aí, rapaziada. Cara, meu Instagram ainda tá travadão aqui. Tá tudo parado, eu não vejo nada. Até a minha imagem aqui tá travada. Eu não sei se a live tá rolando boa no Instagram. Deixa eu ver aqui. Tá tudo tranquilo, né? Nenhuma dúvida sobre alimentar. O de jejum proteico é importante isso. Tenha cuidado apenas com, depois de dias, o de jejum deve ser progressivo e suave, tá? Bebe um caldo de ossos, um caldo de carne, uma proteína magra, dá um tempo de 3, 4 minutos para depois fazer um de jejum com carnes. Pode ser carne com a gordura natural da carne, mas evita carne muito gorda, muito gordurosa. Porque depois de um jejum de 3, 4, 5 dias, você comer muita gordura, isso pode, cara, dar desconforto e diarreia. Só isso. Não é para ser um de jejum só com carne, mas faça um de jejum evitando picos de glicose, da glicemia. Ou seja, priorize vegetais de baixo amido no de jejum, tá? Ok, rapaziada. Por isso, lá no Protagonista, para quem entra, eu dou como brinde sem nenhum custo. Você entra no programa Protagonista e ganha as mentorias por um ano de graça. Como brinde, por enquanto, que ainda tem vaga. Eu tô falando isso porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir dar mais as mentorias como bônus, tá? Então, por enquanto, para quem entra, tá ganhando como bônus mentorias por um ano, mentorias semanais por um ano. Toda terça-feira a gente se reúne para que eu converse com todo mundo. Não é palestra, é mentoria, é consultoria individual. A gente entra lá, todo mundo junto na mentoria, e eu converso com cada um, tá? Não é palestra. Não é eu falo e você ouve, é a gente conversa. Eu quero entender seu contexto, a sua dor, sua dificuldade, para a gente resolver. Lá tem vários protocolos, enfim, tá em comunidade poderoso. Então, para quem quer ter esse acompanhamento por um ano, num valor simbólico que tem o protagonista, basta aproveitar enquanto ainda tem vaga e se inscrever. O link do programa Protagonista está na descrição do YouTube, está na bio do Instagram e na descrição do podcast, tá bom? Aproveita enquanto ainda está disponível, se for interessante para você ter esse acompanhamento, tá? É isso, rapaziada. Uma excelente quinta-feira. Beijo no coração. Amanhã, na sexta, a gente tá de volta. Tchau, tchau.